Clave. O futuro soa muito bem.
Há um ano, uma expressão ganha cada vez mais corpo no mundo da música e do entretenimento. Superfãs. Mais do que um nome diferente para categorizar um público de um artista, criador ou plataforma, a expressão na verdade surge para definir um novo modelo de funcionamento da indústria. Talvez a gente pode até arriscar e dizer que é um modelo do music business pós-streaming. E essa nova label dos fãs não vem só no hype. Ela chega com ciência, análise de dados, conceito e metodologia que explicam este momento e como superfãs podem ser uma das expressões mais importantes de 2024. É sobre isso que nós vamos falar neste episódio. O que significa essa nova era de relação entre artista e audiência e como ser parte dessa construção, seja você artista, profissional da indústria ou fã. Olá, eu sou Pedro Bontorin e aqui a gente começa mais uma temporada do Podclave. Nosso propósito permanece o mesmo, decifrar os impactos e as possibilidades que a inovação traz para o universo criativo da música. Hoje vamos mergulhar nesse conceito dos superfãs. Na verdade, o surgimento dessa nova categorização tem muito a ver com os dados e as transformações digitais, especialmente puxadas pelas plataformas de streaming e redes sociais. Mas antes da gente entrar nas análises e movimentações para entender o que está rolando agora e o que vai acontecer no futuro, vamos dar um zoom out e recapitular um pouco da história entre artista e fã. Antigamente, vamos dizer, de 1990 para trás, o que caracterizava quem era realmente fã de um artista? Trazendo até para um contexto Brasil para ficar mais fácil. Vamos imaginar juntos. A pessoa tinha que guardar uma grana para comprar um CD, um vinil. Era um investimento caro. A fita cassete era um pouco mais acessível. Se o artista fosse internacional, ele tinha que esperar meses para esse disco, para esse material chegar aqui. Não era no mesmo tempo que um lançamento internacional em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo as pessoas escutando as músicas. Tinha outra alternativa, o cara podia ficar com a fita cassete esperando passar no rádio a música que gostava e gravava. E aí ia formando as suas playlists em uma fita cassete. E também, a possibilidade de você assistir um show desse seu artista, que você era fã, não era tão fácil como é hoje. Especialmente falando de artistas internacionais, que dos anos 90, um pouco antes, raramente vinham pro Brasil e se viessem era uma vez na história da carreira deles que eles viriam. É importante mencionar também que existia o fã-clube, que era num formato completamente diferente do que a gente pode imaginar hoje e também com um alcance muito menor. Afinal, fazer um fã-clube nessas décadas era algo que exigia muito mais da pessoa, uma entrega, um compromisso muito grande. Pois bem, agora voltando para o presente. Hoje, são muitas as possibilidades de relacionamento e conexão entre um artista e um fã. Hoje é muito mais fácil as pessoas experimentarem, ouvirem artistas diferentes. Você seguir alguém na rede social, você ter uma simpatia, você se conectar com um artista por um momento. É um relacionamento muito mais liberal. E é aí que os dados entram na história. Afinal, como a gente fala bastante no Podclave, nossos dados são essas pegadas digitais que você deixa. Então esse seu interesse, esse seu relacionamento com os artistas foram dando caldo e conhecimento para as pessoas entenderem, especialmente quem analisa os dados na música, essa relação artista e fã, que existiam diferentes níveis e granulações de relacionamento e intensidade entre artista e fã. E claro, quem fala isso não é só a Clave, o Podclave, o Pedro Bontorin, mas instituições e organizações incríveis de estudo e pesquisa de mercado, como a Luminate, a Media Research e até a Goldman Sachs. Agora a gente vai dar um passo bem prático e trazer para a realidade. Como é essa nivelação e diferentes categorias de fã que o mercado e essas instituições têm percebido? Existe, inclusive, até uma diferença. A Luminate enxerga até 5 categorias de fãs. Já a Media Research trabalha com 3 e é essa que eu quero explorar aqui. Eu acredito que é mais abrangente, fácil de entender e fácil de colocar a mão na massa também. A primeira categoria de fã é a audiência. E quem a gente pode colocar como audiência nessa categoria de fãs e artistas. São aqueles que ouvem a música nas plataformas de streaming, nas plataformas de vídeo, que tem um apreço e uma relação com a música em si do artista. Canta, se envolve, escuta na rádio, busca ouvir mais canções daquele artista. É um ouvinte. A segunda categoria é o próprio fã. E quem é o fã? É aquele que escuta, tem a relação com a música do artista, mas também engaja, interage com ele e segue nas plataformas e nas redes sociais. Ou seja, é um interesse talvez para além da música, mas quer saber mais sobre a história, a origem do artista, saber da vida dele, tem um engajamento, uma interação e uma proximidade entre artista e fã. E por fim, nós temos o terceiro nível de relação artista e fã, que é o superfã. E quem é ele? É aquele que escuta, é aquele que se engaja nas redes sociais e tem um interesse na vida do artista e é aquele que coloca a mão no bolso, financia aquele artista. Seja na compra dos merchs, vinil, camiseta, lojinha do artista, seja financiando projetos de crowdfunding, ou seja, tem um envolvimento muito além com o artista. Importante dizer, muito além no contexto de hoje, desse relacionamento livre sem compromisso. Porque os fãs dos anos 90 para trás, como a gente disse, a gente pode dizer que todos os fãs daquela época seriam superfãs hoje. Porque existia esse envolvimento, esse compromisso, esse investimento numa relação artista e fã. Entendido o conceito, as categorizações, vamos entender agora o que está acontecendo nesse novo contexto e como isso vai impactar a vida dos artistas, dos fãs e o ecossistema da música. Primeiro lugar, é importante que todo artista, criador, organização, qualquer pessoa que tenha uma via de acesso direta com uma determinada audiência, reconheça e compreenda essa nivelação de fãs e que você deve pensar como eu posso me relacionar, nutrir, conectar com cada uma dessas faixas. Afinal, não é só de superfãs que um artista, uma organização vai viver. É importante ela entender que existem todas essas categorias e que elas podem, inclusive, evoluir. E para além disso, é importante ter engajamento e fluxo em todos os níveis. Um, dois, três. Segundo ponto, é possível a gente começar a entender melhor os pontos fortes e os pontos de atenção de um artista. O que é mais relevante? A sua marca, a sua persona, a sua própria arte? E como o público se sente e responde a cada um desses conteúdos de maneira diferente. E por fim, conseguimos ter uma visão mais holística do tamanho e o potencial do artista e desenhar estratégias mais assertivas. E quem está olhando com muito interesse para essa evolução e consolidação desse modelo não são só os artistas, mas as big techs, selos musicais e gravadoras também.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo.
Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com números e tendências segundo os estudos recentes da Luminate. Yes! Superfãs gastam 80% a mais em música do que a maioria dos outros ouvintes de música. As pessoas que compram vinil, cassete e CDs têm uma propensão duas vezes maior de se tornar um superfã. Estima-se hoje que superfãs são só 15% das audiências das plataformas musicais. Agora, saca só um dos movimentos que estão rolando.
No final de fevereiro de 2024, o CEO da Warner Music disse que a companhia está trabalhando em um desenvolvimento de um app para superfãs. Segundo Robert Kinkel, a ideia vai ser aproximar ainda mais artistas e fãs de maneira direta. Apesar da animação do anúncio, ele também foi sincero ao dizer que ainda estão sacando como de fato vai acontecer. Spotify também já se pronunciou. Ainda no backstage, a empresa sueca já fez movimentações estratégicas. Comprou uma empresa de bilheteria. Está centralizando a compras de merch. A ideia é que o artista no futuro próximo tenha todo o seu ecossistema comercial na plataforma. Além disso, o Spotify está ensaiando movimentos para criar diferentes níveis de acesso e categorias de fãs para a plataforma. Por exemplo, em alguns países estratégicos já está rolando o teste de audiolivros, que será oferecido em um modelo de assinatura diferente. Outro case interessante, a banda de K-pop Blackpink, lançou no segundo semestre de 2023 uma música com exclusividade em um game mobile. Não só isso, na plataforma havia avatares das artistas e mais de 1.000 figurinos inspirados nelas e na marca da banda. Em pouco tempo, o app teve 1 milhão de downloads e se tornou o ponto focal de interação entre grupo e fãs.
Maravilha total. Agora a gente está na mesma página nessa compreensão dos superfãs, entendendo também os dados dessa nova dinâmica. Mas falta uma coisa: a perspectiva do artista. E para isso, aqui no Podclave, a gente convida um artista que, se você não conhece ainda essa voz, você certamente vai conhecer em 2024. Braga é um artista carismático, incrível, que tem crescido com uma força nas plataformas musicais e nas redes sociais nos últimos meses. Ele lançou a sua primeira música nas plataformas de streaming no final de 2022. Mas antes disso, ele já compartilhava nas redes sociais um pouco do seu processo criativo e de rabiscos de canções. E ele tem um jeito muito particular de se comunicar e se conectar com os fãs. Talvez, sem ele mesmo saber, já era um pioneiro nessa relação profunda de superfã e artista. A gente abre agora a porta do Podclave pro Braga. Braga, seja bem-vindo ao Podclave. A gente acompanha a sua trajetória desde o início, antes de você lançar a sua primeira música oficialmente. E é incrível ver o seu crescimento em tão pouco tempo. Vamos lá. Do seu primeiro lançamento, em dezembro de 2022, até aqui, março de 2024. Você se impressiona com os números de engajamento no seu Instagram, TikTok e audiência nas plataformas de música? Ou você já sonhava com resultados tão expressivos em um curto espaço de tempo assim?
Fala, galera do Podclave. Muito obrigado por me receber. Oi, gente que tá ouvindo, tudo certo? Então, muito legal isso de vocês me conhecerem antes de eu lançar a primeira música. Pô, vocês estão muito antenados aí na indústria fonográfica, eu adoro ser antenado também. E sobre eu sonhar, cara, eu não sonhava, porque eu acredito que a indústria fonográfica no Brasil, ela é muito um breu, assim, principalmente pro artista e pra todo mundo que tá iniciando. Não dá pra saber com o que sonhar, eu não conseguia saber com o que sonhar, porque é muito ou 880, assim, ou o cara é muito famoso, e entre ser não ser famoso e ser muito famoso tem todo um breu, assim, um quarto escuro. Então eu não sabia o que sonhar, mas conforme eu fui entendendo, assim, como a indústria funciona, pouco a pouco, conforme eu fui lançando música, né, que só assim que eu consegui entender de verdade como funciona, conforme eu fui lançando as músicas, entendendo, aí eu consigo criar sonhos, assim, né, eu consigo ver quais são os meus objetivos.
Legal demais, Braga, eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do seu trabalho, a leveza, seja na comunicação, seja nas suas ambições, mas é uma leveza contra trabalho também, com expectativa. Nessa sua resposta, a gente percebe que você fala de mercado, que você fala de planejamento, de entender, trazer uma solução, uma proposta com isso. Uma das características que é muito marcante sua é esse relacionamento muito original e autêntico, muito transparente com os fãs. E é muito legal que parece ser muito você, ser muito de verdade, mas como é que é essa organização por trás? Abre a câmera, deixa rolar? Ou você, como um artista, pensa em conteúdo, planeja, estuda essa persona pública? Como você conduz essa sua presença online?
Cara, eu pesquiso bastante sobre criação de conteúdo, hoje com menos frequência. Mas ainda, sei lá, semanalmente eu pesquiso sobre o que as pessoas estão criando, o que as pessoas estão tocando, escutando. Porque é muito importante, assim, é meu trampo. E aí eu levo muito a sério esse negócio de criar conteúdo. No começo eu não gostava tanto, eu tinha um pouco de vergonha da câmera. Mas conforme eu fui gravando e me adaptando, eu sempre gostei, né, de gravar vídeo. Mas conforme eu fui gravando e me adaptando, eu fui gostando cada vez mais, porque eu fui incluindo aquilo no meu dia a dia, né? É muito importante eu, com os meus fãs, com a galera que me acompanha, eu acho muito importante mostrar tudo. Tudo que for que eu achar interessante, minimamente, às vezes eu nem acho tão interessante, mas eu acho, pô, essa é a verdade. Eu vou mostrar porque esse sou eu, tá ligado? E conforme eu fui incluindo a criação de conteúdo na minha vida, no meu dia a dia, foi ficando mais leve, assim, foi ficando muito mais natural.
Muito legal, Braga. Agora, uma coisa que chama muita atenção de você, que é um artista que nasceu no digital. Como tá sendo essa experiência de transicionar pro ao vivo? Os primeiros shows, abertura de shows, como rolou nas apresentações que você fez abrindo o show do Thiago York no ano passado. Conta pra gente.
As minhas primeiras experiências de show de ao vivo, assim, estão sendo muito boas, apesar de eu não ter dado muito show. Acho que eu conto na mão, assim, em uma mão, quantos shows eu dei das duas aberturas do Thiago York, que foi em Ribeirão Preto, em São Paulo. Mas todas que eu tive, assim, foram muito, muito legais, muito legais. Tipo, eu me sinto leve no palco, eu até pensava que eu não ia, né, conseguir ter essa leveza que eu tenho nas redes, dentro do palco, mas é um ambiente que, como eu falei na criação de conteúdo, quanto mais você faz, mais vai ficando proveitoso, mais vai ficando gostoso e melhor você vai se tornando naquilo, pelo menos pra mim, né? É muito bom poder dar o meu jeitinho, né? Poder criar o show do meu jeitinho, que eu faço várias piadas, eu conto histórias das músicas, eu converso com o público. Eu adoro dar show. Pô, mais pra frente aí vai ter com certeza muito mais shows e eu tô preparando. E com certeza shows do meu jeitinho, assim como as pessoas veem nas redes. Fico muito feliz em conseguir transparecer no palco também.
Muito, muito massa. A gente tá na expectativa de ver mais shows do Braga. Tem pessoas aqui do nosso time que foram no seu show no Bona e gostaram muito. Então ficou aquele gostinho entre nós aqui também. Mas agora, Braga, diz pra gente, quando você pensa em sucesso na sua carreira, na sua relação com os fãs, como isso se concretiza? Como isso se representa pra você? Quais são os objetivos nessa relação Braga e o seu público?
A minha concepção de sucesso é poder ser o mais verdadeiro possível com a galera que tá me ajudando e literalmente tá fazendo com que eu esteja onde eu tô, porque é o que a galera merece, assim, tipo, se eu tiver um dia mal, eu vou falar pra galera e ouvir o que eles têm pra dizer e também compartilhar os dias felizes, por conta deles são a grande maioria, e eu acho que quanto mais verdadeira for a relação com o público, mais verdadeira vai ser a resposta do público e melhor vai dar pra entender se eu tô ou não no caminho certo.
Lindo demais. Cara, prazer te receber aqui. Obrigado pelos seus minutos, Braga. Te ouvi é muito bom. A gente já era fã, a gente fica mais fã, conhecendo um pouco mais a sua pessoa, dessa sua natureza, desse seu propósito com a música. Vida longa pra sua carreira, muita alegria. Estamos juntos.
Pô, muito bom, mano. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de saber que vocês me acompanham, tipo, literalmente desde sempre. E muito feliz de poder estar conversando com vocês. Muito boas perguntas. Muito, muito legal de responder. E é isso. Muito obrigado, gente. Valeu por quem tá ouvindo. Valeu, galera da Podclave. Tamo junto.
Excelente. Nada como ouvir um artista quando a gente fala sobre o futuro da música, quando a gente quer pensar sobre música. Mas a gente ainda não terminou a nossa investigação sobre essa temática. Tem uma pessoa que vai agregar muito, vai trazer um pouco mais da ciência, um pouco mais de firmamento sobre tudo que a gente tem falado aqui. Essa pessoa é a Dani Ribas, uma das mentes mais brilhantes, uma das pesquisadoras mais importantes do mercado da música no Brasil. E com muito conhecimento para conversar sobre esse assunto no mundo inteiro. Dani, é um prazer a gente receber no Podclave mais uma vez. E a gente vê essa temática de superfãs como uma consequência de tudo aquilo que a gente já falou há alguns anos. Inclusive registrados aqui no Podclave. Essa percepção do mercado, essa categorização da audiência, fãs, superfãs, iniciativas das gravadoras, big techs, para além dos próprios artistas. O quanto você vê, de fato, o mercado sendo movimentado por isso?
Fala, pessoal do Podclave, um prazer estar de volta aqui. Obrigada pelo convite, Pedro, querido, meninos. Eu adoro esse podcast, que bom que vocês estão de volta, renovados e abordando temas tão importantes. Bom, sobre essa categorização de audiência, né, em fãs, superfãs, enfim, a minha interpretação geral é que isso é uma iniciativa das gravadoras, das big techs e não exatamente dos artistas, né? É uma nova maneira de ver, que é mais granular, mais categorizada por nível de engajamento e tem a ver mais com a economia da atenção que a gente vive, né? Vou explicar um pouquinho mais adiante, que tá agora em plena recessão, né? Tá faltando atenção, a gente não consegue mais dar atenção para tanta coisa, e isso exige uma recalibragem de todo o sistema. E é aqui que eu enquadro essas iniciativas, né, de granulação dos tipos de público. A indústria resolveu que os demais fãs, né, que não são aqueles super fãs, eles não interessam pro negócio dela, né? Só esses super fãs interessa, afinal são eles que gastariam, em tese, mais com música. Mas será mesmo que esses super fãs gastariam mais com música? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, da perspectiva da pessoa que ama música, né? Ou, né, sei lá, da perspectiva da audiência, ou até do artista e não da indústria, talvez essa associação entre superfã e gasto não faça tanto sentido. Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu escuto todos os dias a minha banda preferida no Spotify, fora os royalties que eu estou acumulando para eles na minha assinatura, que tem aí quase, sei lá, desde que o Spotify chegou no Brasil, né? Faz já uma década. Eu posso analisar que eu não contribuí diretamente com nenhum dinheiro para a banda, a não ser esses royalties baixíssimos lá no Spotify, né? Porque eu nunca comprei um vinil ou qualquer outro item de mercadoria, de merchan deles, e não fui ver ao vivo, ou seja, não comprei ingresso de show. Isso tudo é um exemplo aqui hipotético, tá? Eu me colocando nesse lugar de uma pessoa que ama uma banda e só escuta, mas não comprou nada. Será que isso me torna uma fã do mal? Ou uma super fã que não é super fã, né? Uma má fã? E aí, isso implica dizer que tem que as plataformas não têm formas assim mais impactantes, mais aprofundadas de apoiar esses músicos no próprio ambiente onde eu estou escutando essa banda, né? Lá no streaming, como, né, assim, as interações que a gente tem, né, seguir, adicionar a biblioteca, ou um pré-save, né, ou até nas redes sociais, um compartilhamento, uma curtida, um salvamento, né, me parecem um pouco vazios, né, para usar aqui um eufemismo, e contribuem pouco com a carreira do artista, né, contribui só para esse hype, né, difícil de atingir. E aí, se eu não quero ter um Patreon para apoiar esse artista, né? Porque isso para mim significaria uma assinatura a mais e ainda por cima mediada por uma outra plataforma, né? E se eu, de repente, não tenho grana para gastar com vinil, merchan, ingresso de show, no caso de uma banda internacional, ou custa caríssimo aqui no Brasil, eu ainda tenho que me deslocar para ver a banda no seu país, a única coisa que eu tô dando são lá os meus meios centavos pro streaming, né? E eu queria dar mais do que esse meio centavo, né? Eu queria apoiar de verdade eles fazerem mais música e mais música que mexe comigo, que mexe com a minha paixão. E aqui é que tá o grande problema de ser um fã ou um super fã nesse momento que a gente vive, né? Na era da economia da atenção, que as redes sociais ajudaram fortemente a construir. É que a maioria dessas interações nas plataformas digitais, sejam streaming ou redes sociais, elas não têm muito sentido para os nossos artistas favoritos, né? Será mesmo que eu posso ser uma boa fã numa época em que o valor que eu acrescento à cultura e à música se baseia no tempo que as plataformas capturam da minha atenção? Tendo em vista aí o enorme valor que a música e essa minha banda preferida me proporcionou enquanto ser humano sensível e que produz símbolo, né? Será que o que eu tô dando em troca para esse artista não é muito pouco? Ele me dá sentimento de pertencimento, de repente amor à vida, amor às coisas, né, mais simples, mais singelas, e eu tô dando em troca só um like e um play, né? Será que é uma troca justa? E aí fica a reflexão de fundo que eu sempre faço, né? Durante essa última década, a gente permitiu que a economia da atenção, construída aí pelas mídias sociais, né? Eu sempre digo que não são mais redes sociais, elas são mídias sociais porque vendem publicidade. A gente permitiu que as mídias sociais nos convencessem de que um stream, né, um play, uma curtida, um pré-save, seguidor, que isso é um compromisso significativo, quando na verdade isso não é um compromisso significativo, né? Porque isso substituiu as ações reais que um superfã poderia realizar para apoiar um artista que ele ama, né? Os plays e os likes são muito mais significativos para a plataforma do que para o artista. O artista, ele precisa de dezenas de milhares dessas interações para significar alguma coisa para a carreira dele. O que cria, né, assim, o que a gente comenta aqui em bastidor, né, que isso é um esquema de pirâmide, né? Quem tem mais sempre vai ter mais, enfim. E que, além de tudo, é super discriminatório, porque ele é pautado pelo alcance e não pela relevância cultural. E que são conceitos, né, super diferentes. e que hoje são ainda mais confundidos do que antes da era do streaming. E eu tenho falado isso, cara, em todos os meus cursos há muito tempo, né? E é impressionante como a rapidez de tudo isso. É impressionante como a gente passou de dar a mensagem, né? Pelo menos no caso do artista. Ó, compra meu álbum, que eu fiz com tanto amor e tal, pra... Assista esse vídeo até o fim, né? Esse TikTok até o fim. Veja, um TikTok que às vezes tem 30 segundos, a gente precisa ficar mendigando lá a atenção do fã para ele ver até o fim, né? Então, não são dados, né, que faltam para os artistas. É a capacidade de transformar esses dados e essas interações que produzem esses dados em dinheiro. E aí a gente volta àquela discussão que não nos abandona, né, dos últimos 10 anos, que é de como consertar o modelo do streaming. E não apenas esse modelo de negócio das plataformas pautado por um valor flutuante, que é o tal do modo pró-rata, né? Que tem como base os preços baixos das assinaturas para atrair assinantes, né? Mas isso também leva à discussão de, principalmente, como que esse ambiente das plataformas não é adequado para as interações mais efetivas entre artista e fã, né? Ou superfã, né? Na linguagem da indústria. E que poderiam, eventualmente, monetizar melhor o artista ao invés da plataforma. Né? Não seria bom se a gente, em vez de só clicar no coraçãozinho ou no botão de mais ali da plataforma, né? Na playlist, que o artista recebesse alguma recompensa tangível por criar uma música que emocionou alguém, em vez de simplesmente agradar o algoritmo? Pensando agora nesse modelo de streaming, já não tem mais barreira de entrada para novos assinantes, né? A taxa, ela se estabilizou nos mercados mais maduros, como Europa e Estados Unidos. Ela cresce só na América Latina e na África, porque são mercados mais tardios. Então, se existe essa estabilização, será que não é hora das gravadoras e também os artistas exigirem das plataformas uma melhor experiência com os fãs? Vamos lembrar que as plataformas cresceram e se escalaram mundialmente graças às criações dos artistas. Eu acho que é hora de devolver para esses artistas uma interação de vai e volta, né? Nos dois sentidos, e não só para a plataforma. E a indústria também deveria fazer isso, né? Não só o artista. A indústria, as próprias gravadoras deveriam fazer isso, ao invés de apenas categorizar a audiência em fã e superfã e tentar monetizar o superfã. Eu acho que ser um fã e testemunhar aí essa diferença no apoio que a gente dá pro artista, né, enquanto fã, é das coisas mais gratificantes, né, que a gente tem. Eu quero ser reconhecida enquanto fã por apoiar o meu artista, né? E eu acho que a indústria, então, deveria fazer isso, em vez de só categorizar, se engajar numa luta pedindo para as plataformas recursos em que o dinheiro do fã e o apoio do fã chegue mais diretamente ao artista.
Dani, vamos encerrar dessa maneira, ligando os radares. Quais são os pontos de atenção e de alerta que você deixa, especialmente considerando essa hipertargetização do público?
Sim, tenho aqui, né, alguns radares de alerta e tenho alguns pontos de atenção, né? Então, tendo em vista aí isso que eu disse, né, da diferença entre o conceito de alcance e o conceito de relevância, né, ou seja, o fato... de que antes que a indústria investia para aumentar o alcance, agora ela vai tentar monetizar o engajamento, né? Fazendo com que o artista trabalhe para isso, e que essa readequação da indústria ao esgotamento da economia da atenção que a gente vive, então, tendo isso em vista, eu tenho sim meus radares e vislumbro algumas alternativas, né? Que, para quem acompanha meu trabalho, não são exatamente uma novidade. Eu continuo pensando dessa maneira, mas eu acho que agora essa reflexão faz ainda mais sentido, né? E sempre, claro, as minhas reflexões baseadas na ciência e principalmente na sociologia, onde é uma área, né, em que eu tenho bastante experiência, um mestrado, um doutorado, enfim. Bom, eu acho que muitos artistas se especializaram em criar conteúdo para obterem alcance e se tornarem virais, mas a gente já viu que a tendência da indústria em reclassificar os fãs vai no sentido contrário, né? De tentar monetizar agora o engajamento e não só o alcance, né? Aí tem duas coisas que eu acho que podem ajudar os artistas que também querem monetizar aí o engajamento, mesmo que ele não tenha a ajuda da indústria, das gravadoras, né? A primeira é entender o comportamento e o desejo dos fãs mais próximos, né? Faz muitos anos que eu trabalho nessa área, na sociologia, e é todo um trabalho de entender qualitativamente a audiência, por menor que ela seja, né? Será que esses são superfãs? Tô aqui chamando essa pequena audiência de superfãs, né? Que não tem a ver com a classificação que a indústria deu. Mas enfim, eu, com base no meu doutorado que eu defendi na Unicamp, eu desenvolvi um método que se chama ID Music, né? Que ajuda justamente com esse entendimento qualitativo. Quem quiser dar uma olhadinha, a página de venda é www.idmusic.com.br. E as ferramentas que eu ofereço ali, né, o pessoal chama de formação de público, mas eu acho que é muito mais do que você formar público, né? É usar ciências humanas para você colocar o comportamento do público no centro das estratégias criativas e de negócios, né? Lá são 12 ferramentas práticas numa plataforma online com instruções para você compreender o comportamento da audiência e aumentar a demanda pela música. Esse é um conceito-chave, não é simplesmente ofertar, né? É você trabalhar na demanda pela música. E essas ferramentas, elas traduzem para a prática conceito de diversas áreas ligadas aí às ciências humanas, né? Sociologia eu já falei, mas também antropologia, psicologia social, psicanálise, neurociência, economia comportamental, para que o artista ele não precise ser especialista nessas áreas para usufruir o que elas têm de melhor na análise de comportamento de público. É a minha especialidade e essa é a minha contribuição aí à área. E a segunda coisa é... Parece óbvio, mas de vez em quando a gente tem que repetir o óbvio, né? Para lidar com os problemas do digital, a gente tem que se voltar para o presencial, né? Então, isso demanda organização coletiva da classe, né? E trabalho nos territórios. Os festivais independentes, por exemplo, já perceberam as distorções do mercado causado por uma série de fatores e estão organizados lá em torno da ABRAFIM, Associação Brasileira de Festivais Independentes. E também estão organizados em circuitos regionais, como, por exemplo, o Circuito Amazônico de Festivais, lançado no CIRASGON em novembro de 2023, e que eu estava lá e presenciei essa iniciativa histórica, que eu acho que é um dos grandes acontecimentos aí no mundo da música brasileira recente.
Como a gente disse no início, a proposta do Podclave é essa: interpretar as movimentações e transformações tecnológicas, entender como elas impactam e influenciam o contexto musical, seja na perspectiva do artista, do fã, dos profissionais desse mercado. Aqui não é um lugar que a gente vai ter as respostas, mas a gente traz perspectivas. E esse foi só o primeiro episódio do Podclave, dessa nova temporada. Fica pertinho da gente, nos acompanhe nas redes sociais, nos siga aqui nas plataformas de podcast que você mais gosta. Seja um super fã do Podclave e nos acompanhe. Na verdade, você pode ser um protagonista. Compartilhe a sua sugestão de pauta. Aqui no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, você pode responder as interações aqui desse episódio, dando a sua sugestão de pauta. Ou você pode nos seguir nas redes sociais. O Instagram é o caminho mais fácil, @clave. Manda lá um direct pra gente. Ou no comentário, em alguma postagem desse podcast, você pode deixar ali a sua sugestão de pauta. A gente quer muito ouvir o que vocês querem entender mais e vocês querem que a gente vá mais fundo no assunto. Um abraço e até a próxima.
Clave, o futuro soa muito bem.